Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
CIMI apresenta relatório sobre violência contra indígenas. Bombeiros alertam para trotes durante atendimentos em Parintins. Ações de prevenção a queimadas são intensificadas no Amazonas. E voz das mulheres sobre crise habitacional é tema do Grito dos Excluídos e Excluídas 2026.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos essa edição do Jornal Amazônia Notícia falando que o direito dos povos indígenas de Roraima estão no centro de julgamentos no Supremo Tribunal Federal neste mês de agosto. Entre os temas analisados estão marco temporal, demarcações, licenciamento ambiental e a mineração em terras indígenas. Confira com Luana de Oliveira.
O Superior Tribunal Federal voltou a analisar os embargos de declaração relacionados aos casos Choclen e a Lei 14.701, que trata, entre outros pontos, do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A advogada indígena Luciana Xavier, do Conselho Indígena de Roraima, explica o que está em jogo nos julgamentos.
O STF voltou a analisar os embargos de declaração do caso Choclen, relatado pelo ministro Edson Fachin, e também os embargos relacionados à Lei 14.701 de 2023, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Mas o que são esses embargos? São pedidos para que o STF esclareça ou reveja alguns pontos de uma decisão que já foi tomada. No caso Choclen, o placar está 3-0 com votos dos ministros Fachin, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin em defesa dos direitos territoriais indígenas. Já nos embargos da Lei 14.701, o placar está 3-2. O ministro Fachin, Carmen Lúcia e Zanin votaram contra pontos questionados da lei, enquanto o ministro Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votaram pela manutenção desses pontos.
Segundo o advogado, o julgamento dos embargos da Lei 14.701 foi suspenso no dia 14 de agosto, após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A discussão envolve questões como indenização, retirada de ocupantes não indígenas e regras que podem afetar os processos de demarcação. Mas o marco temporal não é o único tema que pode ter repercussão sobre os territórios indígenas.
Mas o marco temporal não é a única pauta que exige nossa atenção. O julgamento da Lei Geral do Licenciamento Ambiental também estava previsto para agosto, mas foi adiado e ainda não tem nova data. Enquanto isso, a Lei número 15.190 continua em vigor e seguimos atentos aos impactos que essas novas regras podem trazer para a proteção dos territórios indígenas.
Para o Conselho Indígena de Roraima, acompanhar os julgamentos é fundamental, já que as decisões do Supremo podem produzir efeitos sobre comunidades e territórios em diferentes regiões do país. Os julgamentos ainda estão em andamento e outros temas relacionados aos direitos indígenas devem continuar sendo analisados pelo Supremo Tribunal Federal. A orientação das entidades indígenas é para que as comunidades acompanhem as discussões e as decisões da corte. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, apresentou um relatório sobre violência contra indígenas e reforça a defesa dos povos originários. O documento registra 258 assassinatos, 215 suicídios e 1.024 mortes de crianças indígenas menores de 5 anos. O levantamento também reúne casos de ameaças, agressões, racismo, violência sexual e invasões de territórios. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O cardeal Leonardo Stein apresentou em Brasília o relatório do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, sobre a violência contra os povos indígenas no Brasil em 2025. O documento registra 258 assassinatos, 215 suicídios e 1.024 mortes de crianças indígenas menores de 5 anos. O levantamento também reúne casos de ameaças, agressões, racismo, violência sexual e invasões de territórios. O presidente do CIMI, da Conferência Eclesial da Amazônia, Seama Dom Leonardo, afirmou que os números representam a realidade de povos, comunidades e culturas que lutam para permanecer em seus territórios. Para ele, o relatório deve fortalecer a memória, denunciar injustiças, estimular compromissos e manter a esperança de um futuro com justiça digna e proteção da casa comum.
A publicação desse relatório é muito importante e na introdução eu escrevi o seguinte: que esse documento fortaleça a memória, denuncie as injustiças, inspire compromissos e reavive a esperança de que outro futuro é possível. Mas um futuro fundado na justiça, na dignidade, na proteção da casa comum, no respeito incondicional à vida dos indígenas.
O cardeal também destacou o trabalho de missionários e missionárias que acompanham as comunidades em diferentes regiões do país. Eles registram mortes, casos de violência e conflitos nos territórios. Segundo Stein, esse trabalho ajuda a mostrar à sociedade o valor e a dignidade dos povos indígenas.
São muitos missionários e missionárias que recolhem esses dados, notificam as mortes, as violências, o avanço dos territórios e que depois são todos sistematizados. Assim nós podemos apresentar à sociedade elementos para despertar a nossa sociedade do valor e a dignidade que os povos indígenas têm.
O relatório do CIMI aponta ainda problemas como invasões, mineração ilegal, conflitos por terra e dificuldades no acesso à saúde, educação, água potável e saneamento. Para Stein, defender os povos indígenas significa garantir seus territórios, suas culturas, suas línguas e o direito de existir como povos. Com informações de Rafaela Morim, da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bombeiros alertam para trotes e riscos ao atendimento de emergências em Parintins. A prática pode prejudicar ocorrências reais. A reportagem é de João Carlos Moraes.
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, por meio do 19º Grupamento de Bombeiro Militar, faz um alerta à população de Parintins sobre os trotes direcionados à corporação. A prática, muitas vezes realizada por crianças e adolescentes, pode prejudicar o atendimento de ocorrências reais e colocar vidas em risco. Segundo os bombeiros, um trote pode provocar o deslocamento desnecessário de uma viatura para uma falsa ocorrência. Enquanto a equipe está empenhada nesse atendimento, outra situação de emergência pode acontecer e ficar sem assistência no tempo necessário. O comandante do 19º GPM, Capitão Geandro Oliveira, pede que pais e os responsáveis orientem os filhos sobre as consequências desse tipo de ligação.
Que evite esse tipo de prática, é uma prática criminosa, que atrapalhe muito o nosso trabalho, em função de que às vezes a gente desloca uma viatura para uma ocorrência que não se configura e no mesmo tempo pode estar acontecendo uma ocorrência real e a gente deixa de chegar no tempo correto porque estamos em outro local, né, atendendo um trote. Então eu peço aí atenção especial nesse sentido.
Bom, em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. Em Parintins, a população também pode entrar em contato pelo número 992-36-6638, que funciona 24 horas. O capitão Geandro Oliveira orienta que moradores não utilizem as redes sociais para solicitar atendimentos da corporação.
Vídeo em Instagram, em Facebook, não vai acionar o Corpo de Bombeiros. Tá? Então eu peço àquelas pessoas que quando presenciem algum tipo de ocorrência que esteja acontecendo, tudo bem que façam lá seu registro em vídeo, mas que primeiro entre em contato com o bombeiro, porque por várias vezes a gente tem essa dificuldade de dizer assim, as pessoas colocam vídeo nas redes sociais e dizem assim, cadê o bombeiro? Cadê o bombeiro? Mas já ligaram para o bombeiro? Não, eles se preocupam primeiro em postar o vídeo na rede social e acham que o bombeiro tem obrigação de acompanhar esses vídeos. Então evita esse tipo de prática. Antes de fazer seu vídeo, liga lá 193 ou liga 99236-6638 para chamar de fato as guarnições do Corpo de Bombeiros e atender a ocorrência. Porque pelo Instagram e pelo Facebook não tem como a gente deslocar a viatura.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, ações de prevenção a queimadas são intensificadas no Amazonas.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém, Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E no Amazonas, o Corpo de Bombeiros tem levado ações de prevenção a queimadas para o interior do estado. As atividades acontecem em 18 municípios e têm como principal objetivo orientar a população sobre a prevenção de queimadas e incêndios florestais. As informações com Daniela Pantoja.
Mais de 30 mil pessoas participaram de ações de educação ambiental do Corpo de Bombeiros do Amazonas entre junho e julho deste ano. A corporação divulgou os dados nesta terça-feira. As atividades ocorreram em 18 municípios e tiveram como principal objetivo orientar a população sobre a prevenção de queimadas e incêndios florestais. Entre os principais estão estudantes, professores, produtores rurais, pescadores e moradores de comunidades ribeirinhas e indígenas. Durante as ações, os bombeiros também formaram 574 brigadistas e 31 brigadas para atuar na prevenção e na primeira resposta a incêndios. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Amazonas, Coronel Orleilson Muniz, explica que as ações fazem parte do plano de educação ambiental da corporação dentro das operações Guardiões do Bioma e Amazonas Mais Verde.
O plano de educação ambiental desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros no ano de 2026 é um instrumento de multiplicação de conhecimento, principalmente focado em combate a ilícitos ambientais e preservação ambiental. Então, as nossas equipes, elas estão em diversos municípios do interior do estado. O objetivo é abordar as comunidades rurais, as escolas, formar uma consciência preventiva, tanto através da formação de brigadistas, quanto de palestras que são ministradas nas escolas, nas comunidades rurais, nas comunidades indígenas.
A proposta é reduzir queimadas ilegais e incêndios florestais por meio da orientação da população e do preparo das comunidades para agir antes da chegada das equipes de emergência. O comandante reforça que a prevenção também depende da conscientização sobre os riscos do uso do fogo.
Mais de 30 mil pessoas já foram atingidas com as nossas palestras e o foco é exatamente manter, né, a preservação ambiental, reduzindo aí a poluição do ar, reduzindo as queimadas ilegais e, dessa forma, preservando a qualidade de vida de maneira geral.
As atividades continuam no estado e incluem palestras em escolas e comunidades, além da formação de brigadistas. A orientação é evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos e áreas rurais, principalmente durante o período de estiagem, quando as chamas podem se espalhar com maior facilidade. Com informações de Yuri Bezerra, da Rádio Rumar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Gente da 319, mapeamento fundiário de comunidades, chega a 4 comunidades da Rodovia Federal. A iniciativa tem duração de 3 anos. Os detalhes com Tânia Freitas.
Com duração total prevista de 36 meses, o primeiro passo é o mapeamento e diagnóstico territorial das comunidades Purupuru, Araçá, Igapuaçu e Realidade. Esta fase tem previsão de 6 meses de duração e conta com suporte de engenheiros, técnicos e defensores públicos da Defensoria. De acordo com o defensor público e coordenador do NUMAF, Tiago Rosas, a meta do projeto é atender 5 mil pessoas, viabilizar a regularização de 2 mil imóveis, realizar 5 ações itinerantes e 3 expedições por ano de execução, além de promover ao menos 10 mediações de conflitos comunitários.
Uma vez que são pessoas que possuem direito à moradia, pessoas que estão aqui há 10, 20, 30 ou mais anos e que precisam ser entendidas e poder escolher qual é a melhor solução para esse conflito que se desenvolve em torno dessa obra.
No quilômetro 35 da BR-319 está localizada a comunidade São João, onde Leia Lima, de 58 anos, vive com o marido e os 4 filhos. Com esperança de que o projeto chegue até a região onde mora, ela destaca que, além da insegurança jurídica em relação à sua casa, a população do local precisa enfrentar dificuldades impostas pela precariedade e distância da rodovia.
E é muito interessante porque a gente sempre acha que nunca vão chegar na gente. Então é assim, é uma surpresa, é uma gratidão muito grande pra gente, eu espero que de fato chegue.
Após o mapeamento em toda a extensão da BR-319, o projeto avança para a segunda etapa, uma fase intensiva de atendimento e regularização entre o 7º e 24º mês, com ações de atendimento jurídico e social, coleta de documentos e mediação de conflitos. A terceira e última etapa será de consolidação territorial, até o 36º mês, voltada à conclusão dos processos de regularização fundiária e a entrega de um relatório fundiário completo ao Estado do Amazonas e às prefeituras envolvidas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a propaganda eleitoral já está permitida desde o último domingo, inclusive na internet. Mas é importante que o eleitorado conheça seus direitos e deveres, além das vedações, penalidades e orientações relacionadas à participação no processo eleitoral. Acompanhe com Paloma Custódio.
A propaganda eleitoral já está permitida desde o último domingo, 16 de agosto, inclusive na internet. Por isso, é importante que o eleitorado conheça seus direitos e deveres relacionados à participação no processo eleitoral. A distribuição de panfletos é permitida. Também é possível colar adesivos de até 0,5 metro quadrado em carros, bicicletas, motocicletas e janelas de residências. No caso de veículos, eles podem ocupar todo o vidro traseiro, desde que sejam microperfurados. Eleitoras e eleitores também podem participar dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita. A manifestação deve ocorrer de forma espontânea, ou seja, o eleitor não pode receber dinheiro ou qualquer outro tipo de benefício para exibir propaganda eleitoral. Nas redes sociais e em páginas pessoais, é permitida a livre manifestação do pensamento, incluindo elogios e críticas a candidatos e partidos. No entanto, ofensas à honra ou à imagem de candidatos e partidos, assim como a divulgação de informações falsas, podem resultar em punições. No dia da votação, eleitores podem manifestar individualmente e de forma silenciosa a sua preferência política. É permitido, por exemplo, o uso de broches, adesivos, bandeiras e camisetas com referências ao candidato ou partido. Por outro lado, são proibidas práticas como a boca de urna e a formação de aglomerações de pessoas com roupas padronizadas, que possam caracterizar manifestação coletiva. Eleitores que identificarem possíveis irregularidades na propaganda eleitoral realizada nas ruas podem encaminhar denúncias por meio do aplicativo Pardal, disponível para sistemas Android e iOS. Já conteúdos publicados na internet que sejam notoriamente inverídicos ou apresentados fora de contexto podem ser denunciados por meio do sistema de alertas de desinformação eleitoral disponível no site tse.jus.br. Reportagem Paloma Custódio.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
32º Grito dos Excluídos e Excluídas destaca a voz das mulheres sobre a crise habitacional. Mulheres chefiam mais de 60% dos domicílios em déficit no país. Aumento no valor do aluguel e desigualdades de gênero e raça são um retrato da crise de moradia no país. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas reafirma o tema Vida em Primeiro Lugar
e traz para o debate a crise habitacional brasileira e o perfil de quem mais sofre com falta de teto no país. Neste ano, os movimentos sociais denunciam o aumento do custo de vida, a disparada dos imóveis alugados e a financiarização do solo urbano, apontando que a garantia de uma moradia digna é condição indispensável para a soberania e a sobrevivência, principalmente das mulheres. Atualmente, o Brasil registra 5,97 milhões de domicílios em déficit habitacional e outros 27,6 milhões em situação de inadequação, como infraestrutura precária, adensamento excessivo e insegurança fundiária. No centro desse cenário estão as famílias chefiadas por mulheres, que representam 62,6% no déficit habitacional no país. Segundo dados do IBGE, as mães solos constituem 55% das mães brasileiras, sendo a maioria composta por mulheres negras. Um levantamento da ONG Habitat para a Humanidade Brasil destaca o peso do custo de vida para esse grupo. Em média, 32% do orçamento vai para o aluguel, 26% para alimentação e 11% para mobilidade e 30% por filho. Evaniza Rodrigues, militante da União Nacional por Moradia Popular, destaca que a falta de moradia digna chega em todos os lugares, mas atinge de maneira mais forte as mulheres, pois são elas as mais afetadas pelos despejos e tragédias ocorridas por conta das mudanças climáticas.
A falta de moradia é uma verdadeira tragédia urbana. Ela chega a todos os cantos do país, seja assim, pequenas cidades, mas também, especialmente, as grandes metrópoles. E, nesse sentido, a falta de moradia atinge de maneira mais forte, mais cruel, aquelas famílias lideradas por mulheres. São as mulheres que têm enfrentado tanto a falta de acesso a programas habitacionais para famílias de baixa renda, como também políticas de regularização fundiária, urbanização de favela. São elas mais afetadas pelos despejos, pelas tragédias ocorridas por conta das mudanças climáticas, pelo despejo. Mas também têm sido as mulheres que historicamente têm liderado as lutas por moradia. Qualquer grupo, família sem teto, em qualquer favela, associação de moradores, você vai ver o protagonismo dessas mulheres que lutam para sair dessa situação e garantir um teto para si e para sua família.
Nesse contexto, a edição do Grito dos Excluídos reforça que é preciso enfrentar essa visão de uma moradia mercantilizada e sim passar a ter uma visão de moradia como direito e a importância da organização popular nos territórios, como reforça Evaniza.
Nesse Grito dos Excluídos, a gente está lembrando disso, lembrando que é verdade que nós precisamos enfrentar claramente essa visão de uma moradia mercantilizada, uma moradia como mercadoria, para passarmos uma visão de moradia como direito. E se é direito, e todas devem ter acesso a ela. Queremos dizer também nesse grito a importância da organização popular nos territórios, a importância de políticas públicas estáveis e que atendam à diversidade da questão da moradia no nosso país. Nesse sentido, queremos convidar todo mundo a participar das mobilizações do Grito dos Excluídos nos nossos estados, as reflexões desse grito e dizer que moradia é um direito humano e moradia é a porta de entrada para todos os direitos.
O Grito dos Excluídos, tradicionalmente realizado no 7 de setembro, também reverbera nas ruas as dores e as denúncias contra o feminicídio, a violência extrema que ceifa vidas femininas pelo fato de serem mulheres. A mobilização deste ano conecta as lutas comunitárias brasileiras a um cenário de forte tensionamento geopolítico global, clamando por paz, reforma agrária e pelo fim do déficit habitacional. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. No próximo dia 4 de outubro, cerca de 156 milhões de brasileiros e brasileiras deverão votar em 6 nomes em sua comunidade eleitoral. É um dever cidadão e também uma obrigação por lei. Mais importante, o fato de ser um dever, pois sendo nosso país uma democracia, mesmo que frágil por várias falhas de governança, pelas intrigas e competições no Congresso Nacional, o Poder Executivo e o Judiciário. Infelizmente, em nossa democracia precária, quase o único poder que temos, cidadãos, é na hora de escolher os que irão administrar a vida pública de nós. Depois de eleitos, são muitos os que fazem do cargo uma banca de negócios seus e de seus patrões. Quando olhamos para políticos de estados da nossa Amazônia, quais merecem de fato ser eleitos por nós? No próximo dia 4 de outubro, cada cidadão e cidadã terá direito a depositar um voto para governador, um voto para deputado estadual, um voto para deputado federal, dois votos para dois senadores e um voto para presidente da República. Seis nomes deverão ser escolhidos e depositados nas urnas por nós. Nosso dever cidadão é escolher os nomes que sejam realmente honestos e mais, sejam politicamente comprometidos com as necessidades da maioria dos e das moradoras do nosso estado, da nossa Amazônia e do nosso país. O desafio, porém, é quem realmente já deu sinal no passado e hoje de ter lutado pelas vidas dos nossos moradores, dos nossos rios, da nossa floresta, pelo cuidado com a natureza. Pelo fato de boa parte dos políticos atuais serem oportunistas, trocarem votos por favores eleitorais, o nosso dever cidadão é realmente catar agulha em palheiro, como diz o ditado. Mas se queremos o nosso estado governado por justiça, se queremos políticos comprometidos com a nossa Amazônia, se queremos um presidente que cuide do bem comum, então precisamos analisar desde agora até o dia 4 de outubro os candidatos e candidatas que se nos apresentam. É nossa hora de dizer aos desonestos que sumam da vida pública e aos competentes e comprometidos que sejam nossos representantes fiéis. Uma coisa, eleitor e eleitora que votar nulo, trocar voto por favores ou não votar, será tão irresponsável pelas desordens futuras do Estado e do Brasil. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.517 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, João Carlos Moraes, Tânia Freitas, Daniela Pantoja e Paloma Custódio. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.